Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Os mitos trapaceiros nem sempre são divindades ruins. Às vezes, suas travessuras podem beneficiar a humanidade ou pelo menos os seus seguidores mais fiéis. O deus Prometeu, por exemplo, trapaceou com Zeus, mas sua trapaça permitiu aos gregos mortais o conhecimento do fogo. Exu também é um deus trapaceiro. Ele é capaz de se transformar em diversas formas e é um intermediário entre os mortais e as divindades. Também o deus nórdico Loki tinha essas características semelhantes a Exu.
Mitologia, histórias sagradas, Exu. No programa de hoje, Sibila, vamos falar dessa divindade cuja característica é a trapaça. Mas uma trapaça no sentido de enganar para produzir algum benefício. Como era e é Exu, Sibila?
Verônica, você disse bem, como era e é Exu. Ele é o portador do caos e de muitas brigas. Mas desse caos surgiram novas propostas criativas que faziam o mundo todo evoluir. É sempre necessário entender as ações divinas na sua diversidade e não ter apenas uma leitura, vamos dizer, preconceituosa dos seus atos.
Conta então, Sibila, uma dessas aventuras, vamos dizer assim, esquisitas assim, de Exu.
Em uma delas, certa vez, Exu convenceu a lua e o sol a trocarem de lugar. Você já imaginou o que pode dar essa troca de lugar entre a lua e o sol?
Deve ser bem confuso mesmo.
E como? Mas essa troca mostrou aos homens da noite que o dia também poderia ser interessante e produtivo. E mostrou aos homens do dia que a noite poderia trazer novas possibilidades de vida. Foi o caos explorando todas as suas possibilidades criativas. Outro mito nos dá conta de que, certo dia, Exu andava com um chapéu, com uma cor diferente para cada lado. Os moradores da vizinhança entraram então numa enorme discussão e até brigaram por causa da cor do chapéu. E o embate foi parar nos tribunais divinos. Exu solucionou o problema, mostrando a todos que a percepção da realidade pode variar conforme a maneira como se vê as coisas. Entre os povos lá do Benin, por exemplo, na fronteira com a Nigéria, Exu aparece como um serviçal do Deus Supremo e, como tal, deveria ser o portador de todas as tarefas ruins aos mortais. Mas um dia ele cansou desse serviço e então resolveu questionar a divindade suprema porque ele, Exu, deveria ser o portador das más notícias e ainda ter que levar toda a culpa. A divindade toda-poderosa então lhe respondeu que um soberano deve levar o crédito das coisas boas, ao passo que os seus serviçais devem ser responsabilizados por todos os males.
E isso é muito comum, né? A gente ouvir falar na vida, né, das pessoas, né? O que tem o poder sempre sai bem. Né? E a corda sempre sobra, né, para o mais fraco, arrebenta para o lado dos mais fracos, como dizem no ditado, é isso mesmo.
É verdade, e isso sim são os arquétipos. Né? O fato é que o Exu iorubano é um orixá bastante controvertido e de compreensão até mesmo um pouco difícil, o que certamente o levou a ser identificado com o diabo cristão. Uma identificação talvez um pouco exagerada.
Mas e aqui no Brasil? Qual é a função de Exu, Sibila?
Aqui, como também na África, ele é o responsável pelo transporte das oferendas aos orixás e também pela comunicação entre os orixás e também entre os orixás e o mundo dos mortais. Ele exerce, portanto, uma função de intermediário. Daí ter surgido a expressão "sem Exu não se faz nada". O arquétipo de Exu é do questionador, daquele que contesta, que questiona as leis e as normas existentes, e não se dá muito bem com maniqueísmos. Nem sempre o que é certo está certo. Nem sempre o que é errado está errado. O que incomoda um pouco as convenções estabelecidas, não é verdade? Seus altares possuem símbolos fálicos, pois representa a energia criadora.
Senhor das Encruzilhadas. Sibila, por que ele recebeu essa designação?
Muitos humanos visitavam Oxalá, e alguns deles nada aprendiam e suas visitas se tornavam absolutamente inúteis. Hoje ainda vemos um pouco disso aí nas religiões, né? Que o fiel, o religioso, vai ao centro da religião e não aprende muito, né? Para resolver isso, Oxalá ordenou a Exu que ficasse na encruzilhada, selecionando quem poderia passar para visitar o Oxalá. Um dos critérios de seleção eram as oferendas que o visitante deveria trazer. Posteriormente, Oxalá recompensou Exu, determinando que ele mesmo também deveria receber uma recompensa. Ainda hoje, é muito comum fazer encomendas e rituais de passagem nas encruzilhadas para solicitar a satisfação de algum desejo ou mesmo de algum benefício, não é verdade? Ao contrário dos mitos chamados de trapaceiros, Exu não é representado como um bicho, mas sim como um deus capaz de se metamorfosear e de ser grande e pequeno ao mesmo tempo, tanto no sentido físico como no espiritual.
E quem está numa encruzilhada agora somos nós, né? Nosso tempo está chegando ao fim e Exu tem muito ainda para falar. Mas vamos deixar para uma próxima, correto?
Correto, e vamos voltar a Exu numa próxima encruzilhada, num próximo programa.
Sem dúvida. Obrigada, Sibila, e até a próxima. Sempre aqui pela Rádio USP.
Mitologia, histórias sagradas.